DW. Jornal da Noite.
Governo angolano e centrais sindicais chegam a entendimento, mas acordo está abaixo das expectativas, diz sindicalista. Em Moçambique, profissionais de saúde suspendem greve após promessa do governo.
O pagamento das horas extraordinárias referentes ao ano 2023 será feito de forma faseada até o mês de agosto de 2024.
Sul-africanos votam nas eleições gerais com desejo de mudanças.
Pessoas se reclamam da deterioração das condições de vida, falam da falta de emprego, falam da insegurança.
Olá, boa noite. Estes são os temas que marcam este jornal, hoje com a apresentação de Cláudia Marques. Os sindicatos angolanos suspenderam a terceira fase da greve geral prevista para começar na próxima semana. As três centrais sindicais angolanas chegaram a acordo com o governo para um ajuste do salário da função pública e o aumento do salário mínimo, fixando 100 mil kwanzas, cerca de 108 euros, como meta. A DW, Teixeira Cândido, porta-voz das centrais sindicais, diz que foi o acordo possível para evitar despedimentos. As centrais sindicais exigiam inicialmente um aumento do salário mínimo para 245 mil kwanzas, cerca de 264 euros. Teixeira Cândido fala agora sobre os pontos acordados com o governo.
Uma atualização do salário da função pública. A primeira garantia é de que em 2025 o governo se propõe a atualizar o salário na ordem de 25%, obedecendo ao princípio da diferenciação positiva e da hierarquia salarial. Ficou também acordado ainda no âmbito da atualização do salário da função pública que nos anos subsequentes as partes, no caso do governo e as centrais sindicais, reunir-se-ão sempre em setembro de cada ano para definir o percentual do aumento dos anos seguintes. Em relação ao salário mínimo nacional, o que ficou acordado é que as empresas que nesta altura praticam até 70 mil kwanzas, equivalente a 70 dólares, têm um ano para evoluir para 100 dólares.
Estes valores que mencionou, nomeadamente em relação ao salário da função pública e em relação ao salário mínimo nacional, são valores que satisfazem as centrais sindicais?
Estão abaixo das nossas expectativas iniciais, mas o fundamento quer do governo, quer das entidades empregadoras, é de que estamos a enfrentar o não crescimento da economia, não há crescimento da economia, e eventualmente se tivéssemos que adotar as exigências iniciais, era capaz deste processo de espoletar em um desemprego em grande quantidade, o que obviamente não interessa aos sindicatos.
Admitem voltar à greve?
O que ficou deliberado não é o levantamento da greve, está suspenso. Caso, obviamente, não haja cumprimento do acordo, nós, as centrais sindicais, iremos proceder a uma assembleia para ouvir dos colegas e deliberarmos, eventualmente, o prosseguimento da nossa luta.
Foi Teixeira Cândido, porta-voz das centrais sindicais angolanas, em entrevista a Guilherme Correia da Silva. E no espaço do ouvinte, queremos saber também o seu ponto de vista sobre o acordo alcançado entre o governo angolano e as centrais sindicais. Francisco Carlos diz que foram corrompidas as centrais sindicais. É inadmissível esse aumento. Angola está cada vez a afundar-se ao invés de se alavancar. Não deixe de participar. Voltamos mais à frente com outros comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
Na África do Sul, 28 milhões de eleitores foram chamados esta quarta-feira a votar naquela que é considerada a votação mais importante das últimas três décadas. A escolha do Presidente da República para os próximos cinco anos será feita pelos 400 deputados que forem eleitos. Pela primeira vez em 30 anos, o Congresso Nacional Africano arrisca-se a perder a maioria absoluta, de acordo com várias sondagens. No entanto, o Presidente Cyril Ramaphosa afirmou hoje não ter qualquer dúvida de que o partido vencerá as eleições gerais.
This is the day
Este é o dia em que a África do Sul decide. Decide sobre o futuro do nosso país, sobre quem deve liderar o governo. E não tenho qualquer dúvida, no fundo do meu coração, de que o povo vai, mais uma vez, investir confiança no Congresso Nacional Africano para continuar a liderar este país.
African National Congress to continue to lead this country.
E no final da tarde de hoje conversei com o moçambicano Adriano Novunga, que está em Joanesburgo, na África do Sul, a acompanhar de perto as eleições enquanto observador eleitoral.
O que temos estado a ver, o processo está bem organizado, a votação corre ordeiramente. Há relatos não muito significativos de máquinas que falham na parte dos scans e por isso tem que se recorrer à parte manual da votação. Mas o processo está a decorrer perfeitamente bem, a polícia ordeira, os funcionários das mesas ordeiros prestam informação.
Há muitas expectativas nestas eleições, principalmente por parte dos jovens. Como foi a adesão às mesas ao longo do dia?
Em KwaZulu-Natal, em particular, em algumas partes fora da parte metropolitana de Joanesburgo, as pessoas estão a votar em massa. Há filas enormes e nos parece que as pessoas estão com expectativa e esperança de que podem, através do seu voto, fazer alguma mudança. Pessoas reclamam da deterioração das condições de vida, falam da falta de emprego, falam da insegurança, as pessoas se queixam da questão da eletricidade, do load shedding. E parece que as pessoas estão determinadas a fazer alguma mudança e provavelmente isso possa impactar no tipo de maioria que o ANC vai ter.
Adriano Novunga, observador eleitoral, a fazer um apanhado deste dia de votação na África do Sul. E os resultados finais da votação de hoje só deverão ser anunciados no próximo domingo, 2 de junho.
DW Notícias.
Em Moçambique, o governo recuou e pediu a suspensão das novas tarifas de telecomunicações enquanto se reavalia o mercado. A decisão saiu de uma reunião do Conselho de Ministros esta terça-feira e foi imediatamente comunicada ao Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique, o regulador do setor. Em declarações à DW, Estrela Charles, economista e membro do Centro de Integridade Pública, CIP, sublinhou que é preciso mais transparência no processo e a auscultação da sociedade civil antes que se defina uma nova tabela de preços.
A posição do governo foi uma posição correta neste caso, que é a questão de interromper ou eliminar esse decreto de aumento de preços. E depois disso, é importante sim partilhar o estudo com a Autoridade Reguladora da Concorrência e também com a sociedade civil para que esse estudo seja divulgado e mostrar-se realmente que essas operadoras estão realmente a criar prejuízos entre elas. Significa que uma operadora está em vantagem em relação à outra. Caso seja comprovado, é importante sim começar-se um novo processo, verificar-se a questão da qualidade, verificar essa questão dos preços. Então, só depois é que o INCM pode ter essa possibilidade de poder implementar esse decreto do preço mínimo.
E o presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse hoje que dezenas de terroristas foram mortos em confrontos com as forças governamentais em Mocimboa da Praia, província de Cabo Delgado. O chefe de Estado declarou que os combates, que começaram na madrugada de hoje, registam-se na zona de Limala, ao lado de Mbau, levando à debandada dos terroristas. O governo guineense desmentiu hoje as alegações do grupo de cidadãos que contestam o regime no país, a Frente Popular, e afirmou que não pediram autorização para realizar uma manifestação pública. Armando Lona, líder da organização, disse na segunda-feira que o Ministério do Interior se recusou a receber a carta em que a Frente Popular dava conta da sua intenção de realizar a manifestação, que, segundo lembrou, não carece de autorização de acordo com a Constituição. Está marcado para a próxima terça-feira o julgamento de 25 detidos há mais de 2 anos na tentativa de golpe de Estado em fevereiro de 2022 na Guiné-Bissau. O julgamento será feito pelo Tribunal Militar do país e entre os arguídos estará o vice-almirante José Bubunachuto, apontado pelo poder político como sendo o líder da intentona.
DW. Deutsche Welle.
Foi um suspiro de alívio para muitos utentes. Os profissionais de saúde em Moçambique anunciaram a suspensão da greve, que devia iniciar-se a 1 de junho por 30 dias. O sindicato chegou a acordo com o governo sobre o pagamento das horas extraordinárias dentro de 3 meses. Ainda assim, o Observatório do Cidadão para a Saúde critica o governo pela falta de democracia e diplomacia nas negociações. O relato desta situação com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
A greve foi suspensa e vários pacientes respiraram de alívio. A DW visitou algumas unidades hospitalares e era visível a presença dos profissionais de saúde. Os pacientes reclamavam, no entanto, da demora no atendimento.
Desde as 5 estamos aqui, não estamos a ser atendidos.
Quando cheguei às 8 horas e até agora ainda estamos na bicha, ainda não estamos a ser atendidos.
Quando chega a hora de ser atendido, ou dá uma volta, outro vamos para lá, outro vamos para lá.
Estou aqui desde de manhã, ainda não fui atendida.
O presidente da Associação dos Profissionais de Saúde Unidos, Anselmo Mushave, destacou que na decisão da suspensão da greve, pesou a promessa do Ministério da Saúde de pagar horas extra e subsídios de risco.
As horas extraordinárias de 2022 foram devidamente pagas. O pagamento das horas extraordinárias referentes ao ano 2023 será feito de forma faseada até o mês de agosto de 2024. Há um ganho para os profissionais de saúde, que é o 15% de subsídio de risco para todos os profissionais de saúde e todo o funcionário do MISAL.
Mas ainda as partes entenderam que na alocação de materiais hospitalares a ação será supervisionada conjuntamente para evitar desvios e foram prometidos mais materiais.
Esforços por parte do governo estão sendo evitados no sentido de assegurar a aquisição e distribuição paulatina de equipamentos para hospitais centrais, provinciais, gerais, distritais e centros de saúde.
O vice-ministro da Saúde, Leste Jani, garantiu que o diálogo com os profissionais de saúde foi frutífero. Já o Observatório do Cidadão para a Saúde critica a postura do governo durante as negociações, alegadamente por não ter criado bom ambiente com os profissionais. É o que diz o coordenador do Pilar de Participação Pública no Observatório, António Mate.
Agora é momento do governo, através do MISAL, aparecer publicamente com mensagens mais democráticas, mais diplomáticas, que aproximam cada vez mais as partes, e sabemos que existem na mesa de negociação objetos que fazem referência à razão pela qual esta greve dos profissionais de saúde está a acontecer.
Durante os 30 dias de greve, o governo recorreu a estudantes estagiários em enfermagem para colmatar lacunas deixadas pela greve dos profissionais de saúde. O Observatório do Cidadão para a Saúde condena esta atitude.
É um perigo, de facto, colocar estudantes ou estagiários que não estão adequadamente treinados para poder fazer a observação clínica, o atendimento médico. Eles precisam de ser monitorados, supervisionados e até mesmo observados.
Romo da Silva, DW, Maputo.
E onde as elites políticas moçambicanas cuidam da saúde? Nas degradadas unidades públicas é que não, já ao povo não resta outra saída. Alguns dirigentes, graças aos cofres públicos, beneficiam de atendimento em clínicas privadas locais, mas a maioria vai atrás dos serviços de excelência do exterior. É possível que estes privilegiados tenham empatia para com o povo prejudicado pelo Sistema Nacional de Saúde? Nadia Sufo.
As clínicas privadas de eleição dos dirigentes moçambicanas estão no exterior, sendo as sul-africanas as preferenciais pela proximidade, mas com preços exorbitantes. Em situações de emergência, são evacuados rapidamente de avião ou de helicóptero. Também recorrem a clínicas privadas do país, como conta Augusto Parece, enfermeiro no Hospital Provincial de Chimoio.
Para esses superiores dirigentes, o que fazem? Eles não costumam vir ou ver, e não costumam também ser tratados no Hospital Provincial ou no Central. Só costumam ser tratados nas privadas, porque eles já sabem que aqui no Hospital Provincial ou Central não tem medicamentos suficientes e não têm condições, sendo camas ou que não têm condições. Por isso que eles não costuma ser tratado nos hospitais públicos.
Só uma consulta no privado custa cerca de 2.200 meticais, o equivalente a 32 euros, cerca de um terço do salário mínimo, um valor impraticável para o cidadão comum, mas acessível às elites políticas graças aos impostos do cidadão. Os valores exorbitantes são pagos pelo governo através de um sistema de seguro, conta a Ana António, enfermeira de uma clínica privada da capital moçambicana.
Agora, aqui em Maputo, eles costumam frequentar licor, hospital privado, a clínica. As clínicas, hoje em dia, funcionam mais com as seguradoras. As seguradoras é que cobrem. Então, eles vêm, não pagam nada, a seguradora é que vai pagar as contas todas.
Nada de novo. Também não é novidade que a sua influência permite-lhes obter as juntas médicas do Ministério da Saúde para o exterior, mas talvez seja novidade que as clínicas de eleição, as sul-africanas, fecharam as portas às juntas moçambicanas devido a enormes dívidas, segundo uma fonte do MISAL. Agora, as juntas são para a Índia, um destino desinteressante para as elites, mas ainda assim útil aos seus familiares. Terão esses dirigentes privilegiados empatia para com a população que protesta contra o precário sistema de saúde público?
É triste porque eles não sentem. É triste. E quem está a sofrer é a população. E o médico, o pessoal da saúde, quando reclama, não é pelo dinheiro, condições de trabalho. São condições de trabalho que o pessoal da saúde quer. Mas não é isso que eu quero responder, não querem falar nada. Morrer se passa a morrer.
A bolha em que vivem impede-os de saber como funcionam as unidades hospitalares, acusa Anacleto Mochava, presidente da Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique, APSUSMA.
Eles não são sensíveis porque, primeiro, não têm interesse em servir ao povo porque eles sabem que tem uma facilidade. Eles podem pegar um voo a qualquer minuto, a qualquer segundo, para qualquer canto do país.
Há mais de um mês que os enfermeiros e técnicos de saúde estão em greve, entretanto suspensa, por melhores salários e melhores condições de trabalho e para os utentes. Também os médicos residentes nos serviços de urgência estiveram em protesto e, há sensivelmente uma semana, juntaram-se a eles os médicos especialistas. Há um ano que o governo lhes retirou o subsídio de horas extras por falta de recursos. Mochava critica a decadência do sistema de saúde público.
Nós, como povo, sentimos isso na pele porque temos camas, são aquilo que nós chamamos de base da cama, que é um ferro, onde as pessoas só dormem. Então, este tempo de frio, não há mantas já nas unidades sanitárias. Não há, por exemplo, não há manta, não há aquecedores na unidade sanitária. Como é que ficam os berçários? Como é que ficam as enfermarias? Então, não é uma coisa de hoje, quer dizer que já vem morrendo-se já há muito tempo e que nós precisamos de juntos e unidos mudarmos esse cenário.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
DW Notícias.
A República Democrática do Congo anunciou hoje a composição do novo governo após 5 meses de disputas internas sobre nomeações após a vitória do presidente Félix Tshisekedi nas últimas eleições gerais. O novo governo tem um total de 54 membros, incluindo 18 mulheres. As Forças Armadas israelitas afirmaram ter tomado o controlo de um corredor estratégico conhecido como Filadélfia e que se estende ao longo da fronteira com o Egito, perto da cidade de Rafah, no sul de Gaza. Entretanto, um assessor do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, avançou hoje que a ofensiva militar israelita em Gaza, iniciada em outubro, vai prolongar-se pelo menos mais 7 meses, com o objetivo de destruir o Hamas.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos o que acha do acordo alcançado entre o governo angolano e as centrais sindicais, nomeadamente o aumento do salário mínimo. São José diz que fizeram muito bem, pois os problemas serão resolvidos faseadamente e o país precisa avançar. Sílvio Fragão diz que os sindicalistas e o partido no poder são farinha do mesmo saco, não têm nada a ver com o povo, os sindicatos falharam e um dia serão cobrados por isso. Já Manuelson diz que houve retrocesso e recuos. Os cidadãos angolanos continuam numa miséria extrema, com salários magros, custo de vida elevado devido à inflação e à má governação. E assim me despeço de si, mas as notícias estão em permanência em dw.com/português. Boa noite e até amanhã.